Boa noite, então, para todos que nos acompanham. É com muita alegria que nós estamos de volta depois de uma pausa aí, mais ou menos um mês. Estamos aqui de volta com os nossos estudos aqui pelo NEP Paulo de Tarso, dando sequência à passagem que nós vínhamos estudando, né? Então, a gente pausou ela mais ou menos no momento de pausa do próprio texto, em que fecha-se a introdução e iríamos começar então a parábola. A gente resolveu dar uma pausa ali para a gente já começar esse ano com o início também, propriamente, da parábola que Jesus vai contar, que seria a partir do versículo 30 aqui do capítulo 10 de Lucas. Então, nesse novo ano que a gente inicia de estudos, de reflexões, que o alto possa nos inspirar, né? Sintam-se todos muito bem-vindos, os que aqui estamos, encarnados, desencarnados, pessoal que nos acompanha aqui pelo Meet, também aqueles que acompanham a transmissão, que a gente possa estreitar ainda mais esses laços e podermos assim usufruir dessa comunhão, né, com o Mestre e os seus mensageiros. Então, só para a gente recapitular, se recolocar aqui na passagem, eu vou reler o último versículo que nós estudamos, para a gente pegar de novo o fio da meada, e então, já lendo também o versículo de hoje, versículo 30, como mencionei, que é um pouco extenso, a gente resolveu quebrar ele em duas partes, pelo menos. E aí a gente vai dizer aqui já qual vai ser o nosso enfoque no estudo de hoje. Então, o último que nós havíamos estudado foi Lucas 10, 29, em que está dito, né, aqui conforme a tradição do Haroldo Dias. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? A gente falou bastante da questão da justificativa, como que somos hábeis, por vezes, para encontrar justificativas, aparentes razões para as nossas posturas infelizes, para as nossas posturas de desamor, de indiferença, né? A gente sempre é muito hábil encontrar ali argumentos falaciosos para respaldar a postura que temos adotado.
Lembrando, né, esse diálogo que ele está tendo com o mestre da lei, que vai questionar, né, sobre o reino, né?
Exato. A gente também falou muito sobre a figura do próximo, tanto do ponto de vista assim mais espacial mesmo, né, aquele que foi colocado pela vida mais próximo de mim, como também no sentido espiritual de proximidade que a gente vai construindo, enfim. Isso aí ficou registrado, né, nos versículos anteriores, nos estudos gravados. Quem está chegando agora, quiser acompanhar, estão todos disponíveis lá na playlist do YouTube. Então, feita essa reconexão, vamos entrar no versículo de hoje, que aí a gente aproveita dele também para ir aos poucos recapitulando um ou outro ponto que ficaram em aberto ou que serão úteis para o estudo de hoje propriamente. Então, diz o texto: prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de haver despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Vou ler também a versão do João Ferreira de Almeida, que é outra que a gente vem se baseando também. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, né? Ele diz lá: e respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, essa é a versão do João Ferreira de Almeida. Nós fizemos um recorte aqui, para a gente não ter que correr muito, às vezes passar por cima de alguns conceitos. A gente dividiu esse versículo mais ou menos no meio. E a proposta é que a gente vá até aqui assaltantes, né? Caiu na mão dos assaltantes ou dos salteadores. O restante a gente trabalha na semana seguinte. Vamos ver como é que a gente desenvolve, como é que flui, né? Às vezes precisamos até demais. Mas, por ora, o plano seria esse. E aí, por onde começamos? Quem quer trazer um primeiro ponto ou já fazer uma reconexão? Só lembrando já, né, a título de introdução também. Então, nós tivemos todo um diálogo anterior entre Jesus e esse doutor da lei, que o indagou a respeito da vida eterna. O que seria preciso para alcançar a vida eterna, ou a felicidade, ou o céu, como queiramos interpretar. Né? Como dentro das várias possibilidades que podemos interpretar. E aí, Jesus inserta um diálogo com ele, respondendo primeiramente por meio também de respostas, indagando, levando à reflexão, convidando-o a pensar também o que ele buscava, o que era a meta dele, o que ele entendia de fato da lei. E aí segue esse diálogo, Jesus recapitula os dois mandamentos, juntamente com o indivíduo, né, que cita os dois mandamentos. O mestre fala que, em termos de teoria, ele está compreendendo bem qual que é a proposta central, mas implicitamente dá-lhe um cutucãozinho, dizendo, ó, faz isso e viverás, como a dizer que a prática estava faltando. E aí, a questão do próximo vira um ponto central. Né? Ele vai tomar essa figura do próximo como um elemento de justificativa para certas posturas. Como dizer assim, não, é que a minha visão de próximo é essa, por isso que eu não faço isso para determinadas criaturas. E aí que entra em consideração a questão sobre o próximo. Quem é o próximo? Quem é o meu próximo? É a pergunta que a gente acabou de ver, a última que analisamos no ano passado. E aí, para responder, então, essa pergunta, Jesus recorre a toda a história que vem agora na sequência, chamada de parábola do bom samaritano. Então, não nos esqueçamos disso ao longo de todo o estudo daqui para frente. Toda essa parábola, ela está respondendo aquela simples indagação, quem é o meu próximo? Claro que ela vai falar muito mais, assim, ela vai abrir horizontes muito mais vastos para nós, mas, fundamentalmente, ela visa nos levar a essa compreensão da figura do próximo, de quem é esse próximo, certo? E aí, entrando no texto aqui, seguindo mais ou menos a sequência.
Quem é o próximo, né? Ah. A gente fica com aquela pressão do próximo mais próximo, pensando mais no nosso núcleo, né? Porque ele já começa com certo homem, né? Um indivíduo anônimo que a gente não identifica e a gente já vai começar próximo de alguém que está anônimo.
É. Foi uma coisa que a gente falou bastante no último estudo, quando falávamos dessa questão do próximo, analisarmos assim como a vida vai nos aproximando das criaturas, ou aproximando criaturas de nós. E essas criaturas, tanto aquelas do círculo mais próximo, como a família, amigos, mas também aquelas que a gente encontra no caminho, nas circunstâncias, elas são como que o próprio recado, a própria mensagem da vida, dizendo, eis o próximo, mais próximo de agora. Né? Eis o convite, eis a sugestão, eis a proposta de agora. E quando Jesus ele configura esse indivíduo aqui simplesmente como um certo homem, sem estabelecer características mais expressas, mais definidas, ele fala disso, né? Estejamos preparados para ver qual o próximo que a vida vai nos trazer? Porque pode ser realmente qualquer um, de qualquer característica, de qualquer natureza, de qualquer visão ideológica que ele tenha, enfim. Então já há um sentido aqui de uma universalização, né? E uma abertura de nossa parte para ver nele também um próximo.
Esse de Jerusalém para Jericó, isso tem um significado aí presente que a gente poderia, acho que, explorar um pouquinho.
Sim. Esse é um outro ponto que nós vamos certamente aprofundar, né, a questão do descer. Mas antes, eu acho que, seguindo aqui um pouco a sequência, eu queria voltar mais ao início ainda. Pegando uma palavrinha ali que foi utilizada especialmente pelo João Ferreira de Almeida, aqui o Haroldo coloca como prosseguindo, né? O João Ferreira de Almeida coloca respondendo. E eu acho que vale a gente meditar um pouquinho aqui sobre a natureza dessa resposta. De certo modo, nós comentamos um pouco sobre isso lá atrás, quando falamos das primeiras respostas de Jesus às primeiras indagações do doutor. Ele fez lá as perguntas e Jesus responde como? Com perguntas. Então, a gente já levantou isso para refletir, olha, quantas vezes a resposta da vida não será uma pergunta do tipo, o que você está buscando? Enfim? Eu vi buscar isso centro para escrever os cais. Então, eu venho em busca da resposta e o centro uma pergunta. Então, a gente vai pensando, vai compreendendo melhor a natureza com que o alto nos auxilia. Não só por meio de perguntas, mas muitas vezes também por meio de parábolas. Eu acho que vale a gente pensar nisso. Como que Jesus, como que Deus, como que os nossos benfeitores, em geral, não nos darão respostas prontas, ou nos trarão convite à reflexão por meio de indagações, ou nos trarão como que parábolas, como que símbolos, como que metáforas, para os quais deveremos voltar a nossa atenção a fim de irmos decodificando-os no passar do tempo. Só para ilustrar, para a gente aprofundar nesse tempo. Eu já ouvi de mais de uma pessoa, né, conversando nas viagens e tudo mais, pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com o Chico, pessoas que dizem assim, olha, certa feita eu fui no Chico, estava passando por umas dificuldades, muitos problemas, lutas e tal. E aí eu cheguei lá, né, perguntando alguma orientação para ele e tal. E ele falou uma coisa lá para mim que eu não entendi absolutamente nada do que ele falou, não. Parecia sem sentido, saía. Uma frase enigmática, ou saía até meio desapontado, parece que ele não prestou atenção no que eu falei e tal. Aí passaram-se os anos, a vida, a experiência, as dores, né, vão abrindo horizontes mentais, renovando o sentimento. 10 anos depois, 15 anos depois, cai a ficha. A pessoa fala assim, meu Deus do céu, o Chico falou exatamente o que eu precisava, o que aconteceu, o que agora eu consigo entender. Mas, como Jesus, em geral os grandes mestres atuam assim, ele solta a semente da resposta. Não a resposta árvore pronta, resposta semente a ser cultivada para que vire a árvore e dê os seus frutos. Os grandes mestres todos operavam dessa maneira. Então, Chico soltava o símbolo, a parábola, aquela fala aparentemente desconexa. Muitos anos depois, a criatura, trabalhada pela vida, pelo tempo, consegue alcançar a resposta que ali está. E a nossa vida é cheia dessas palavras. Jesus e a espiritualidade amiga respondem-nos, na maioria das vezes, por meio dessas parábolas, esperando de nós a perseverança no tempo, a constância, para que a resposta vá sendo formada, vá sendo construída por nós mesmos, à medida que amadurecemos. Então, o fato de o evangelista registrar aqui, e respondendo, depois vem a parábola, ele está dando essa pista para nós. Pare e analise melhor a sua vida. Você vai ver que as respostas do alto estão sendo construídas. O alto está pedindo que você as construa, as busque, decodificando essas parábolas que surgem, às vezes, na forma de uma dor, de uma dificuldade e tal. Quem gostaria de acrescentar alguma coisa a esse respeito?
A gente olhar a estrutura mesmo da passagem, porque aí vai ter... Agora a gente está vendo aí Jesus respondendo. E aí ele vai contar essa história e no final ele vai devolver a pergunta, vamos dizer, da mesma forma. E aí, quem que é o próximo agora? Sim.
Como se fosse o selo de fechamento, como se fosse o arremate.
Primeiras reflexões que Emmanuel, né, que a gente já entra, se fala também com o Perro, ele já conversou com o Flávio agora, ele está tipo, falando, nossa, só agora, depois de tantos dúvidas na vida, só depois de tantos pensamentos, tantos sofrimentos, eu comecei a compreender o que Jesus quis dizer daquela frase, né, segue-me agora, daqui a milênios. Ele retorna automaticamente a conversa com o... Não sei se o nome do amigo dele agora.
Flamínio? Não, o Flamínio não estava em carne. Estava, né?
Agora não lembro. Mas ele retorna assim, nossa, acho que ele, aquela teoria dos hindus, dos egípcios, né, para ter mais filhos, eu acho que agora está com um pouco mais sentido. Ele vê todos os sonhos dele desabando e pega ali uma coisa que se apaga e vem de ver.
Aquele sonho que ele tinha começa a fazer mais sentido, né? Para quem não se recorda, ele tem um sonho, no início do livro ali, e depois em outro momento, eu acho também, em que ele vê uma espécie de tribunal, né, no mundo espiritual, em que ele era o réu, e tinha lá uma advogada intercedendo por ele, que no caso era sua esposa, Lívia, né, que se propôs a encarnar com ele para ampará-lo, e lá nesse tribunal, comentava-se dos equívocos de outra vida dele, no caso, como antecessor dele próprio, né, ele havia sido Públio Lentulus Cornélio Sura, que era avô ou bisavô dele, não me recordo agora exatamente, que havia participado lá junto com Catilina, todo um processo conspiratório, enfim. Então, ele lembra disso. Mas esse sonho ficou meio que guardado, sem que ele pudesse compreender muito bem o que seria. Mas, ao final, juntando esses outros elementos, começa a fazer mais sentido, né? Então, uma ótima lembrança aqui que o Raoni trouxe para nós. É um dos momentos mais bonitos mesmo do livro, quando, enfim, aquele orgulho começa a ceder. Quando ele começa a abrir-se para refletir mesmo sobre a sua vida, sobre o que Jesus lhe havia falado, sobre tudo o que lhe havia acontecido, porque aqui não eram as parábolas que o alto havia dado a ele como resposta. E só agora ele conseguia entender.
A memória dele volta sempre agora para Jesus, mas toda a vida dele baseada na conversa.
É como se uma luz nova se projetasse, né, sobre a vida, as circunstâncias, o que foi, e as coisas vão encontrando o seu devido lugar, né, as respostas vão surgindo.
Nesse caso em específico, outras parábolas às vezes nem tanto, né, porque o contexto é diferente. Mas nessa aqui em específico, nesse diálogo que tem antes, é claro que a parábola em si, ela é uma coisa que eu acho que a gente até perde um pouco a dimensão da profundidade, assim, né? Que é uma história com muito significado, né? Com muito simbolismo, enfim, com coisas que a gente até hoje está tentando entender o que Jesus falou e tudo. Mas como evitar Jesus num diálogo muito próximo com esse doutor da lei antes? Me traz um pouco de uma sensação de mais afeto e acolhimento mesmo. Apesar da resistência do doutor e, às vezes, até de um certo... de uma certa tentativa de desafiá-lo ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque parece um pouco assim. Quando a gente faz uma pergunta para alguém, a gente espera uma resposta mais direta, né? Quem é meu próximo? Ah, seu próximo é todo mundo. Sei lá, Jesus podia só falar assim, né? Isso é uma coisa que se perde, assim. É uma resposta por tão direta, parece que fica assim... Ah, te respondi e pronto, sabe? Quando vem uma história... me dá um pouco mais a impressão de alguém que te pega no colo e fala, senta aqui.
É educador, né?
Um dia, uma vez, um negócio, aí conta uma história, né? Como a gente pode fazer com as crianças, como um avô pode fazer, como alguém próximo, né? Que tem um carinho mais especial. Senta aqui que eu vou te contar uma história. Às vezes conta uma história do passado, história pessoal, coisa assim, que tenha algum fundo moral que possa explicar a situação que a pessoa está ali passando, questionando. E aí, nesse caso, justamente por causa desse diálogo prévio, me dá um pouco mais dessa impressão, sabe? E eu acho que é isso mesmo, que a gente não pode perder de vista. Quando Jesus fala com cada um de nós, ou com os personagens que aparecem aqui no Evangelho, mesmo que sejam casos assim de desafio, mesmo quando Jesus é um pouco duro com os fariseus, por exemplo, né? Aparentemente, assim, ele fica, nossa, Jesus dá até umas... sempre, todas as lições que ele dá, que são, às vezes, precisam ser, em alguns momentos, um pouco mais diretas, assim, sempre esse olhar... amoroso, acolhedor, do educador que está ensinando a gente, né? Mesmo que no primeiro momento a gente possa tomar como uma palavra um pouco mais dura, porque às vezes a gente escuta umas coisas que a gente não queria muito, né?
Você falou, né, do negócio da história, pessoal, certa idade aí para lembrar da vinhetinha, senta que lá vem a história, quem lembra dessa vinhetinha? Valdete! Desculpa pela demora, querido.
Sem problemas. O meu comentário é realmente ia de encontro com o seu comentário sobre a palavra respondendo, né? Porque se a gente talvez pudesse assim resumir o raciocínio aqui, Jesus é a resposta para nossa vida, né? Jesus é a resposta. Então, assim, ó, essa palavra, esse trechinho aí respondendo Jesus me fez até lembrar dois momentos aí da literatura espírita, né? Um foi Asclépios, que para cada dificuldade, Jesus respondeu, né? Jesus respondeu. E outro texto que me veio à cabeça também foi um de Humberto de Campos, quando ele, aquela história que Simão Pedro pede trabalho para Jesus, e aí vem aqueles três necessitados. Que ele escorraça, né? Ele não entende a condição, ele manda embora, né? Fica nervoso ali, fica bravo. E no final do dia ele volta a tentar falar com Jesus e fala: como assim, você não me mandou trabalho? E aí Jesus explica para ele toda a situação, mas o interessante é o final da resposta de Jesus, né? E quando você quiser falar comigo, procure o Evangelho. E o Evangelho vai conversar contigo. Então é assim. No Evangelho está a resposta dele, né? E até é a resposta, ele dá a resposta para todas as nossas angústias, nossas tristezas, nossas dúvidas, né? Até o momento complicado que a gente está vivendo hoje, a gente vê a resposta dele, até no Paracleto que ele prometeu, a gente vê a resposta dele, né? Em todos os momentos da nossa vida. Então, era esse o comentário que eu queria fazer. Realmente, Jesus é a resposta para a nossa vida. Resumindo, é isso que eu queria comentar.
Ótima lembrança, querida. É, me faz recordar uma passagem que tem no filme de Santo Antônio, uma hora que ele vai pregar assim, que é uma das passagens que mais me marcaram no filme. Ele diz, né, que muitas são as perguntas, mas uma só é a resposta: Jesus Cristo, né? Para os dramas humanos, todas as respostas fundamentais que buscamos estão no Cristo e, naturalmente, nas suas lições, né? E isso que você recordou também do Pedro é interessante, porque Jesus prometeu para ele trabalho. Só que Jesus mandou o trabalho na forma de parábola, né? Para ver se ele ia entender a parábola do bom samaritano. Ele não conseguiu ver naquelas criaturas próximas. Então, ele falhou um dos primeiros testes de aplicação da parábola, para mais tarde consolidando, né, o entendimento e realmente poder enxergar o próximo naqueles que ali foram aproximados dele pelas circunstâncias da vida, mas que ele ainda, meio verde, não conseguiu decodificar a parábola que era a resposta de Jesus atendendo ao seu pedido.
Pensando em perguntas e respostas, né? Porque quantas vezes a gente tá fazendo a pergunta, mas não tá, na verdade, porque a gente não quer a resposta. É, a gente quer aquela resposta, não necessariamente a verdadeira resposta.
Se não vem aquela, aí a gente finge surdez, né?
É, porque é muito comum,
Acho que
ah, eu vou orar, pedir um auxílio, enfim, para saber que caminho tomar. E aí a vida te responde, enquanto a gente quer aquele caminho, você fala, não. Não tô entendendo, né?
você faz assim, você abre, vou abrir uma casa aqui, abre, tá lá na sua cara a resposta: não, acho que não saiu bem, tá viciado. Abre, não, peraí, não, acho que... E aí vai até chegar uma coisa assim que fique, né, mais no... dentro do comodismo, da conveniência, né? Mas...
Mais ou menos o que acontece aqui, né? Porque, na verdade, ele faz uma pergunta meio sopetão aqui, tentando se justificar, ele tinha uma pergunta ali. Não era efetivamente
Um anseio.
não era uma pergunta da vida dele, assim, que ele vinha pensando, né, querendo que alguém saber.
Era mais para fugir.
Pai, por isso eu sempre coloco no colo da família, porque ele consegue acolher de uma forma que ele conseguiu escutar alguma coisa, mas, igual o Eduardo falou, ao longo dos anos, isso ia se tornando cada vez mais parecido, assim, segue para a gente cada vez conseguir pegar mais alguma coisa. E também, porque é uma coisa que você falou, o próximo é todo mundo. Isso não ia fazer nem pensar que o samaritano podia ser todo mundo. Mas aí você coloca uma figura que é odiada, como sendo aquele que realmente foi próximo, aí você começa a pensar que pode existir amor entre quem seria imaginada, né?
E é interessante nessa questão do acolhimento, porque o acolhimento de Jesus ele é meio paradoxal. A gente já falou isso aqui muitas vezes. Ao mesmo tempo que há amor e há ternura, né, na compreensão do estado da criatura, do que ele pode por hora, Jesus também ele deixa, digamos, a batata quente conosco. E assim, já se disse, né, que a boa pregação do Evangelho é aquela que conforta os aflitos e aflige os consolados. Ela conforta quem está aflito e aflige quem está confortado. Assim é a palavra do Evangelho em nossa vida. Então, Jesus ele chega, igual o livrinho do Apocalipse, doce na boca e amargo no ventre. Então, aqui há um acolhimento, mas o que Jesus semeou nesse coração, vocês podem imaginar o que ele foi lidando o resto da vida dele? E depois, sabe-se lá quando ele foi despertar mesmo? O Raoni lembrou o exemplo do Publentes, do nosso querido Emmanuel. A princípio, ele sequer percebeu, né, a batata quente que Jesus tinha deixado com ele. Mas o tempo foi passando e foi ficando para ele cada vez mais difícil conviver com aquela lembrança, com aquelas palavras, estando como ele estava. Então, assim opera o Evangelho em nossas vidas. Um exemplo que a gente costuma dar sempre, quando Paulo fala que a palavra divina é viva e eficaz, semelhante a uma espada de dois gumes. Espada de dois gumes é aquela que penetra. Então, é como se Paulo dissesse assim, quem tem um contato mais profundo com o Evangelho foi marcado de morte. O que ele era está marcado para morrer. O modo que você vinha vivendo, quando se aprofunda a sua convivência com Jesus, vai ficar cada vez mais difícil para você conviver com os velhos hábitos, com os velhos vícios. Você pode resistir por muito, você pode recalcitrar contra os aguilhões, como Saulo fez, por muito tempo, mas quanto mais você resistir à mudança, mais difícil vai ser para você conviver com isso. Então, a acolhida de Jesus, ela é essa acolhida assim, interessante, paradoxal, porque do mesmo modo que ela acolhe, ela traz acalento, esperança, ela nos complica. Ela nos tira do lugar. Ela vai ficando cada vez mais incômoda, aquela visita do mestre em nosso mundo interior, até que a gente ceda a mudança, que a gente se abra a renovação. Então, é o educador por excelência mesmo, né? Que sabe compreender o ponto de cada um, a necessidade de cada um, mas dá também um elemento que agora vai ser o fermento, e cedo ou tarde vai levedar aquela massa.
É interessante a gente constatar que nenhuma surpresa deve nos causar a não compreensão imediata por parte das pessoas que ouviram a Jesus.
Sim.
Porque eu estava aqui pensando, enquanto se conversava tudo isso, que 2000 anos depois nós estamos tentando compreender melhor Jesus, estudando, buscando em cada palavra algum significado, e palavras nos lábios de Jesus, todas elas têm um significado profundo, né? Porém, nós estamos aqui 2000 anos depois, né? Certamente, muitos daqueles que na época não compreenderam e que, de repente, a gente olha até com certo, puxa, como é que não entenderam, né? Já compreenderam há muito tempo e estão muito, muito adiante de cada um de nós, né? É interessante pensar tudo isso, e ainda mais que a gente tem a bênção da doutrina escrita para lançar uma luz sobre tudo isso, né? Ou seja, quanta coisa a gente não tem hoje para facilitar a compreensão que naquela época não havia.
Responsabilidade é crescida, né?
Exatamente.
Já citamos aqui o caso do Herodes, o grande, que veio se tornar Vicente Paulo. Então, aquele que foi responsável pela matança dos bebezinhos ao tempo de Jesus, olha o quanto já vai à frente de nós na condição de um apóstolo da renúncia e da caridade. Para a gente ver o que é a força do Espírito no tempo.
Que a gente está dando entendimento, olhar da gente para todo. E hoje, quando a gente olha uma pessoa próxima ou não próxima com problemas, seja qual for o problema que ela tem, a gente pensa um dia vai ser um Cristo. Então, só isso já muda o conceito de tudo. Você pode ter um olhar muito, mas você pensa, ele vai ser um Cristo. Então, aí é para a gente desenvolver o amor para todo o nosso próximo. Porque...
O amor sabe esperar.
Agora está difícil andar com ela com essa concepção que ela tem. Porque toda vez que você tem contato com alguma pessoa, que você faz algum movimento assim, no sentido de, né, de não concordar com aquela atitude, alguma coisa assim, ela fala assim, ah, vai ser um triste.
Demorar.
Desarma, gente, não desarma. Pô, tá certo.
Mas vai ver que você está...
Respostas do alto. Só para a gente consolidar isso que a gente vinha falando sobre a questão das respostas, Vinha de Luz, capítulo 166, resposta do alto. Ele vai comentar, mano, o capítulo 11 de Lucas, um pouquinho mais à frente aqui, né, versículo 11, em que Jesus diz: e qual o pai dentre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? E aí o Emmanuel diz assim: nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Olha só, né? A gente chega a essa condição de alegar que Deus não nos ouve, que Deus não nos responde, que Jesus ou os nossos amigos não nos respondem, quando... Assim, o mote da sua atuação é justamente nos conduzir, nos amparar e nos tutelar, né? Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Jamais oferece pedras ao filho que pede pão. A questão é que, por vezes, o que achamos que é pão é pedra. Né? A gente acha que está pedindo peixe, mas é escorpião, como tem aqui em outra fala. Então, boa parte da reflexão que nos cabe diz respeito ao pedido, à natureza do pedido. Esses dias foi a mensagenzinha postada lá no NEP, a frase do Batuíla, né? Pedir faz parte da vida. Agora, é imprescindível refletir sobre a natureza do pedido.
Às vezes pode até inchar a semente, né? Mandar uma semente de trigo.
Exatamente. Você quer a resposta? Então está aqui. Solo, está chuva, está o sol, está inchado, dá semente.
Eu estou fazendo uma reflexão de autoconhecimento.
Exatamente. Aliás, essa é uma definição que está no Livro dos Espíritos. Se a gente vai na questão 661, se não me falha a memória, os espíritos dizem que muitos não conseguem aproveitar a oração ainda como deveriam, porque não veem a oração como um processo de estudo de si mesmos. O que estão buscando, os sentimentos. E aí, como já vão para a oração com pré-conceitos, com ideias pré-concebidas, ó, eu vou pedir isso e eu quero isso. Aí ele se fecha para a resposta que vem de outra maneira. Então a resposta vem, mas ele está tão enviesado naquilo que ele queria, que ele não consegue ver a resposta. Sabe aquela viseira que você coloca, às vezes, no cavalinho? Ele só vê dentro daquele ângulo ali. A resposta está aqui do lado tal, e ele não está conseguindo ver.
É uma inversão de propostas, né? Ao invés de: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, eu quero que faças isso.
Exatamente. O Emmanuel, ele tem uma frase similar a isso. Ele diz assim: não é Senhor, ouve o teu servo que clama, Senhor, é que o teu servo te escuta, né? No sentido de colocar-se mais à escuta do que propriamente na condição do pedido, né? Então, nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Da importância do estudo de si, da reflexão, de abrir os horizontes mentais, né? Você ouve aqui uma palestra, você agrega novas luzes ao seu modo de pensar. Então, você abre horizontes. Isso é pausar para refletir, porque isso leva ao quê? A perceber com mais sabedoria. Então, você consegue perceber melhor o que está acontecendo ao seu redor, fazer uma leitura mais adequada. Você ganha lucidez. Lucidez vem de luz. A pessoa lúcida é aquela que introjetou mais luz, então ela vê com mais clareza. As belas estarão ali, exatamente. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Gente, quantas pessoas já aportaram aqui no Centro Espírita ou pessoas com as quais já tivemos a oportunidade de conversar, que depois de anos de uma dor, de uma enfermidade, uma luta, elas têm aquele, sabe, a eureka, né? Aquele insight, a pessoa fala assim, eu entendi. A parábola que a enfermidade estava me contando. Eu entendi qual que era a metáfora, a alegoria que aquela dificuldade estava me convidando a entender. Então, o tempo, a experiência e, claro, a humildade, a abertura para a vida é que vão conferindo à criatura essa maturidade de conseguir ler essas circunstâncias que, a princípio, num primeiro momento, pareciam incompreensíveis. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. E muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Né? É o que o Chico falava. O caso do Chico ali não era propriamente uma expiação, né? Também era provação junto. Mas ele, com tanto problema de saúde que ele teve, não sei quantas cirurgias ele passou, quantas coisas ele teve. Mas indagado a esse respeito, ele dizia assim, de modo que eu estou enfermo, mas estou são, se alguém puder compreender. O que é isso? A criatura não se deteve na aparência da experiência em si, no aspecto exterior da enfermidade, a angina que ele teve, a catarata. Ele entendeu aquilo como recurso de santificação, de melhoria, de mais paciência, de mais perseverança. Assim como ele fala aqui dos espinhos, às vezes os espinhos de uma convivência desafiadora no lar ou no trabalho é justamente a flor de compaixão de Jesus que nos permite reencontrar o desafeto do passado para reajustar os liames com ele, né, os laços com ele. Então, aqueles espinhos de agora serão as rosas a desabrocharem depois. Então, é também um olhar que não se detém no imediatismo, é um olhar do espírito que se projeta, né, para mais além.
Inclusive, chegava a dizer que essas dificuldades físicas dele eram amigas dele.
Amigas.
Chamava de amigas.
Chegou a dizer que eram as noivas, que tinha casado com elas, né? Aquela brincadeira com o Divaldo. É. O Divaldo estava casado e falou, mas fica tranquilo, Divaldo, também estou casado com duas esposas, né? O Divaldo teve a Angina também, só que o Chico falou, tem a Angina e a Dona Catarata.
Diz que o Divaldo disse há pouco tempo que ele havia acabado de se divorciar da depressão.
É, aí, ó.
Os casamentos
que
são interessantes.
Que edificam, né? Que ajudam. É. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor para que ele não enche os dias com a repetição de graves delitos. E não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico para que a sua alma se ilumine e progrida. Sobre essa questão aqui da cessação do tempo, para que ele não prossiga se comprometendo, né? O Chico está no pingo de fogo. Perguntaram ao Chico sobre a desencarnação meia abrupta do Arigó, né? E aí o Chico, ele vai responder com aquele jeitinho dele, né? Mineiro, assim, fazendo todas as curvas possíveis, né? Olha, eu penso e tal.
Que o mineiro falando de outro mineiro.
É, e o mineiro contando a história. Olha o triplo aí, né? Mas quem quiser ver a resposta depois, só procurar lá no YouTube. Ele vai dizer mais ou menos assim, olha, eu penso, cá comigo, né? Que eu, se no exercício da mediunidade, ele traz para si, se no exercício da mediunidade, é junto aos espíritos, na seara espírita cristã. Se eu começasse a me desviar um pouco, talvez, a me afastar dos propósitos, eu bem que gostaria que logo cortasse o meu tempo de existência na matéria, para não me comprometer mais, nem a doutrina espírita e tal. Então, ele traz para si, né, conta uma parábola para falar do Jorigó.
Não é tão então, parábola assim,
é, não, muito claro. Mas do jeitinho mineiro, né? Não, assim, as deduções é o espírito que vai fazendo no tempo, né? Ele não. Várias vezes você vê as respostas do Chico, ele recorre a esse tipo de recurso, né?
Esse é o tipo
de. O Pinga-Fogo é cheio disso,
é. Esse é o tipo de resposta que, por mais que pareça muito clara, ninguém poderá afirmar
que ele falou isso, entendeu? O Chico falou que isso.
Deixa no ar, ele está falando dele mesmo.
Várias entrevistas do Chico, você vai ver, é nesse tom, né? É a resposta em parábola.
É uma caridade espiritual.
Exatamente.
Né? Jamais apontando qualquer deficiência, quem quer que seja.
Maneira muito inteligente de
propiciar
que a pessoa
adivinhe
por isso.
Exato, e reflita. Exatamente. Então, se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca tira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Não com vistas ao imediatismo terrestre, com vistas à vida eterna. Então, muda bem o panorama aí das respostas do alto em nossa vida, né? Das parábolas que nós precisamos aprender a ler.
E quão desafiador é isso, né? Porque, assim, a gente, sobretudo num momento de dificuldade, de dor, assim, a gente é mais imediatista ainda, no sentido de querer resolver aquilo, né? E de querer ter uma resposta mais clara. É, e aí vem do alto, às vezes, uma resposta mais. Vai exigir um pouquinho da gente, de tempo, para a gente entender aquilo melhor. É, e é claro, é desafio, é com o processo, com a experiência, a gente vai entendendo melhor a importância do tempo, né, para consolidar isso. É, mas coisas que a gente vê em uma encarnação, né? Quem já passou mais tempo encarnado, olha para os mais jovens, muitas vezes, né, principalmente adolescência, assim, aquele imediatismo, a gente, né, calma. A experiência de quem já viveu, olha para os seus semelhantes, né, entendendo que tem ali um processo, que eles vão amadurecer, e vão, né. Então, assim, na própria encarnação a gente já consegue ver isso. Imagina a gente enquanto espírito, como é. É, todo esse trabalho espiritual, né, dos nossos benfeitores, de Jesus para conosco, para entender essas nossas fragilidades imediatistas, de querer respostas muito prontas, e de que muitas vezes não adianta, porque a gente sabe que não adianta também a gente falar para criança, para adolescente, mais jovem, uma resposta muito assim, que às vezes precisa passar aquele processo ali do tempo para amadurecer algumas coisas e compreender melhor também.
Eu sempre entro naquele estudo, no programa do estudo, nós já estudamos isso. Ele não sabe você. Então não tem que cobrar, né? Tem que ajudar.
Sim.
Não é assim.
Ampara e segue, né? É. Cada um no horizonte que já pode alcançar e o amor ele semeia e sabe esperar. Diga, Zé, pode falar.
Vou ouvir essa fala da Flávia.
Só um minutinho, Zé.
É, também imagina assim, os espíritos, nossos irmãos e irmãs, eles estão muito alegres.
É a mesma perspectiva.
Olha, né? Como, gente, também,
como se fôssemos crianças ou adolescentes espirituais. Né? Diga lá, Zé.
Eu estava aqui refletindo na importância também que o plano espiritual maior nos dá, né? Do exemplo, conforme Chico fazia, né? como vocês estavam comentando, realmente de um respeito assim, fora de série, à liberdade de pensamento e ação da pessoa, né? Porque mesmo, como a Lívia estava falando, quando você às vezes fala alguma coisa com muita lógica, com a sua experiência, etc. e tal, mas a pessoa é como aquela fruta que ainda não está madura, né? Ainda falta ainda alguns elementos para que a pessoa consiga perceber aquilo. Então, essa fala por parábola, né, que o Chico também usou bastante e tal, é uma forma da pessoa refletir, porque na hora que ela estiver passando por alguma situação, ela poderá se lembrar daquele exemplo dado e tentar colocá-lo na sua vida. E aí a decisão é dela, ela está usando o seu livre-arbítrio e a sua escolha melhor, né? Então, eu penso que o plano espiritual sempre age assim conosco, né? Eles sempre aconselham de uma forma muito sutil, nunca de uma forma impositiva, dizendo faça isso ou faça aquilo, né? É sempre mostrando o caminho. A decisão de trilhar é sempre nossa, né?
Exatamente, querida. Por isso que, né, na doutrina espírita, no intercâmbio com os espíritos, Kardec, depois os que vieram dando continuidade à obra, sempre são muito claros em frisar assim, olha, os espíritos verdadeiramente superiores, eles não são páginas, assim, no sentido de ficar trazendo-nos respostas prontas para as nossas consultas, para as nossas indagações. Eles falam muitas vezes por meio de parábolas, sugestões assim, bem sutis, né? Convites. Eles não atuam de maneira impositiva, violentando consciências ou a liberdade de escolha do indivíduo. Às vezes, existem espíritos, aí já não estão mais adiantados, que se aproveitam de uma invigilância nesse trato muito espiritual para se imporem, para ordenarem, né? Mas, de modo geral, os espíritos superiores, eles são propositivos sem serem positivos, eles sugestionam sem deixarem assim, a receita muito pronta, apontando rumos, caminhos que precisarão ser percorridos pelas criaturas. Né? Por isso, a gente tem que ter esse cuidado, né, claro, no espiritual, para não tomá-los assim como aqueles que estão ali à nossa disposição para consultas e para nos trazerem magicamente as respostas que indagamos. Por isso, os espíritos não nos trazem as curas prontas das enfermidades, as invenções prontas para a humanidade. É preciso que criaturas aqui encarnadas labutem, suem, se esforcem num trabalho coletivo, que aí sim eles inspiram, né? Eles ajudam quem está no labor. Todos os progressos da humanidade são frutos da inspiração do amor, mas inspiração que encontrou corações dispostos a trabalhar aqui na Terra. Então, não tem esse mecanismo fácil, assim, que seria ir contra a própria proposta de progresso da lei divina. Né? Bem, avançando aqui, pessoal, vamos com o textinho que a Fer já tinha comentado também, agora com a ênfase na questão da descida. Né? Então, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. O verbo descer, ou pelo menos esse modelo aqui, já tem estado muito presente aqui em nossos estudos, né? Assim como a questão de subir, a questão de descer, já traz logo uma significação de vibração espiritual, de sintonia, a ação da criatura, se é uma ação que eleva, se é uma ação que a faz descer. Então, a gente vai buscar destrinchar esse aspecto aqui da descida e correlacionar isso com o que acontece depois com ele. Por quê? A gente sempre menciona que até a geografia no Evangelho tem a sua razão de ser. E o registro aqui do Evangelho não é por acaso que nos traz a passagem nesses termos. Jesus não conta a parábola aqui com esses detalhes em vão. Geograficamente, Jerusalém era uma cidade relativamente alta ali para a região, né? Ficava mais de 700 metros acima do nível do mar. Em oposição à cidade de Jericó, que é uma cidade que fica, ela não é só baixa, ela fica abaixo do nível do mar, mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Então, a gente já tem aqui uma descida geográfica que representa aqui para nós também uma descida espiritual. Então, o indivíduo que vai se tornar objeto aqui dos assaltantes, que vai se tornar a vítima dos assaltantes, ele, a parábola quer nos trazer essa mensagem implícita, ele estava num processo de queda, num processo de invigilância, o que abre campo para esse tipo de assalto. Não assalto físico propriamente, mas assaltos espirituais, influências espirituais, ou mesmo as nossas próprias tendências infelizes, né? As nossas paixões que ganham ascendência quando a gente está invigilante e nos levam a quedas morais muito infelizes.
É interessante porque a gente falou, a Vó lembrou no início, que é um certo homem sem ser identificado, né? Uma pessoa qualquer, assim. Que não traz especificações. Mas vem algumas especificações, não do indivíduo em si, mas da postura desse indivíduo, do posicionamento que ele, né, da conduta ali que ele vinha traçando. E aí, eu me lembrei muito do quanto a gente fala sobre quando a gente vai analisar alguma situação assim, né, que a gente nunca vai julgar o indivíduo em si, né? Eu acho que Jesus já traz um pouco disso. O indivíduo, a pessoa, não importa, né, assim, é um certo homem, ele é um irmão nosso como qualquer outro. Mas que está no processo ali, numa certa. E aí é isso que a gente vai analisar, é isso que a parábola vai trazer. Então, essa postura dele é que coloca numa situação de vulnerabilidade ali, de risco para ser tomado por assaltante.
Essa postura dele não está tão diferente da nossa, porque assim, ele sobe e desce, né? E se ele estava em Jerusalém, é porque em algum momento ele buscou, né? Lembrando que Jerusalém era a cidade do templo, né? Onde todo mundo ia nas determinados momentos para ir ao templo. E Jericó era a cidade mais mundana que tinha. Mas a gente está em todo momento, se a gente não vê, se a gente só ora e a gente não vigília, a gente vai ter muitos momentos. A gente às vezes julga, nossa, ele está descendo, mas a gente às vezes
muitas vezes, né? E é sobre isso, principalmente, que a gente precisa meditar. Transpondo a questão aqui para algo espiritual, que diga respeito a nós, quais são essas posturas de queda, às vezes sutis, às vezes muito mais corriqueiras do que imaginamos, que ainda cultivamos. E não só o aspecto geológico, geográfico ali, traz uma conotação, Jerusalém mais alto e Jericó mais baixo, mas até os próprios nomes, né? E o que aquelas cidades representavam no seu contexto, qual era a sua atividade principal. Então, por exemplo, Jericó, se a gente vai buscar o sentido etimológico da palavra, muitos vão associar a palavra perfumado, que vem ali do cananeu, do hebraico, perfumado, cidade perfumada. Então, o perfume aqui já traz uma conotação do que é sensório, né? Sensorial. Então, dirigir-se a Jericó é buscar aquilo que é mais sensorial, voltar-se para aquilo que diz respeito mais as sensações da matéria e tudo mais, né? Por outro lado, Jerusalém, Jerusalém em hebraico, aí vão ter várias significações, é um debate assim aberto sobre qual é a origem, de fato, do nome de Jerusalém, mas basicamente nós temos dois radicais, ali, duas raízes, Yeru, que tem a ver com um local, tem a ver com aquilo que é visto, tem a ver até com louvor ou adoração, e Shalem, que seria Shalem ou Shalom, né? Shalem é perfeição, é completude, Shalom é paz. Então, algumas das principais traduções para o nome da cidade, tem um companheirinho conosco hoje aqui assistindo o estudo, já começando aí, né, o processo, algumas das principais traduções para a cidade de Jerusalém, o nome, né, seria o cidade da paz, ou também cidade da completude. Cidade daquilo que é perfeito, do aperfeiçoamento. Então, já tem uma conotação interessante. Dirigir-se a Jerusalém é dirigir, sem caminhar-se num sentido de aperfeiçoamento, de planificação, de construção da paz. A presença do templo em Jerusalém naquele contexto também trazia toda uma conotação, uma significação. Quem dirige-se para Jerusalém, dirige-se para uma busca com o Criador, está numa ascendente, está buscando comunhão com o divino. Do outro lado, quem desce a Jericó, está numa descendente, está mergulhando mais nas sensações materiais. Aliás, uma curiosidade interessante sobre Jericó. Jericó é a cidade mais antiga ainda habitada da humanidade. Né? Temos cidades mais antigas, mas que são hoje ruínas, não são mais habitadas, mas Jericó é a cidade mais antiga ainda habitada. Ela é habitada desde 9.000 anos antes de Cristo, se não me falha a memória, 9.000 anos atrás ou 9.000 anos antes de Cristo. Então, é uma cidade muito antiga também. Então, acaba tendo uma conotação também do que é antigo, né? Quem se prende é o que é muito antigo, quem habita naquilo que é muito antigo, também não progride, né? A gente pode pensar nesse sentido também.
Parece para pensar a nossa classe mental, né? É mais antigo mesmo, né?
Quem busca habitar ali.
E a gente está transcentrado mesmo no
Império. Isso. Então, isso que a Van trouxe também é muito importante. Sempre que a gente fala dessa questão de subir e descer no Evangelho, no fundo a gente está trazendo isso para uma questão de subir e descer espiritualmente, ou mesmo no plano mental, aquela conceituação que é muito importante de André Luiz, no livro No Mundo Maior, pelo Espírito Calderaro, quando ele fala dos três andares do cérebro, ou da casa mental, né? Nós temos três partes fundamentais do cérebro, mas mais do que o cérebro físico em si, pensando na mente, nós teríamos três estágios. Então, mais na parte frontal aqui, nós teríamos o superconsciente, onde estão arquivados aí, onde estão aqui as potencialidades maiores do ser a serem descobertas ainda, né? Onde está a conexão com o mais alto e tudo mais. Na parte mais intermediária do cérebro, nós temos o plano intermediário, que seria o plano do consciente agora, onde está a vontade, onde está a realização do hoje. E na parte mais basal aqui do cérebro, nós temos o passado, né? Nós temos o subconsciente, nós temos os automatismos que recapitulamos do pretérito e tal. Então, transitar entre esses andares da casa mental também é isso, é subir buscando luz para descer, operando e realizando, né? No bem.
Pensamos que é de pós, mas 9.000 anos, desde antes, né? De 9.000.
Se habitado há 11 mil anos.
É. E sobre a questão da vida do mar, ela está situada a cerca de 270 metros abaixo do nível do mar e é também a cidade mais baixa do planeta.
Mais antiga e mais baixa, né? Então, bem simbólico. E é interessante, né? Porque ela não está nem no nível do mar. Um pouco o nível do mar seria aqui. Porque a gente trabalha muito também no Evangelho, o simbolismo do mar, como sendo o aspecto material da vida, né? Então, abaixo do nível do mar é aquele que mergulha muito mesmo na matéria, né? Então, traz uma significação ainda mais ampla aqui. Então, o que, que são esses processos de descida? Uma vez que a gente transformou os detalhes, as descrições de Luga, ele gostou da Fer, tá acompanhando aí. Uma vez que a gente transformou as descrições de lugar, de geografia e tal, em aspectos espirituais, o que, que são esses processos de descida, de queda moral? Né? Para que a gente tem que estar atento para não dar margem para essa atuação exterior? Porque o que Jesus está querendo construir aqui também é isso, olha, o espírito que caminha de maneira invigilante, descendo, abrindo, digamos assim, as suas defesas, é o que estará mais suscetível a esse tipo de assalto, a esses salteadores. Não estamos falando aqui de assalto físico, né, somente. Estamos falando, sobretudo, de assaltos espirituais. Influências de espíritos encarnados, tentações ou convites de espíritos encarnados que não são felizes, né, esses convites. A criatura que está num processo de queda, ela está mais suscetível a tudo isso. Ela é uma presa mais fácil, né? Então, a gente precisa estar atento para construir as nossas defesas, para não cultivar esses processos de queda. A própria significação da cidade de Jerusalém já nos traz aí uma pista. Se Jerusalém é a cidade da paz ou a cidade perfeita ou do aperfeiçoamento, manter-se num caminho de segurança é manter-se em busca do aperfeiçoamento, manter-se em busca do que é divino, em conexão com o mais alto. Afastar-se disso, do outro lado, é abrir terreno, então, para a atuação daquilo que ainda não opera conforme a lei divina. Então, a gente vai falar um pouco desses perigos, desses cuidados que a gente precisa ter. E uma primeira mensagem que eu separei aqui para, né, fecundar nossa mente com algumas ideias está no livro Estude e Viva, que é uma parceria do Emmanuel e do André Luiz, por meio do Chico e do Valdo Vieira. E lá no capítulo 29, aqui a Bíblia do Caminho divide cada capítulo em duas partes, 29.1 e 29.2. 29.1 é a mensagem do Emmanuel, 29.2 seria do André Luiz. 29.1 é que foi pelo Chico, 29.2 é que veio pelo Val. Então, na 29.1, nós temos uma mensagem do Emmanuel chamada Emergência, em que ele comenta, vou até abrir aqui, ó. Ele comenta o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é Sede Perfeitos, item 3, que é o homem de bem, né, se não me engano. Capítulo 17, item 3. O homem de bem. O homem de bem é aquele que está indo para Jerusalém ou para Jericó? Né, alguém tem dúvida? Então, ele diz assim: perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamos, ao sentido de queda, né? Imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Então, no início aqui, já é ele escrevendo. Ó. Perfeitamente discerníveis as situações em que estamos indo de Jerusalém para Jericó, e não o oposto. Enumeremos algumas delas, com as quais renteamos claramente com o perigo da obsessão. Porque esse assalto aqui, os salteadores que cercaram o indivíduo, pode ser, num entendimento para nós, um processo obsessivo. Como pode ser uma enfermidade, em que eu criei tanta brecha mentalmente primeiro, emocionalmente primeiro, que essas brechas, esse desequilíbrio se traduz no corpo físico e abre campo, então, para a atuação de patógenos externos. Mas podemos pensar, do ponto de vista espiritual, espíritos obsessores. Aí ele vai enumerar aqui algumas dessas posturas de queda, de descida. Cabeça desocupada. Você descer de Jerusalém para Jericó. Mãos improdutivas. Palavra irreverente, ou seja, a palavra sem pensar, palavra infeliz, palavra leviana. Boa parte das tomadas de sombra da nossa vida, Emmanuel tem uma mensagem chamada tomadas de sombra, eu acho, algo assim. Ele fala que muitas das tomadas de sombra na nossa vida são as palavras infelizes. Sabe aquele comentário de ser um segundo depois que você solta, você já percebe que, puxa vida, já compliquei meu dia, já me comprometi com essa pessoa, já criei ali um clima ruim. Eu mesmo já tô...
expressa um sentimento.
E aí está a questão, exatamente. Ela é apenas a materialização de um sentimento, né? A boca fala que está cheio o coração. Então, a palavra irreverente, conversa inútil. Geralmente, a palavra irreverente, ela surge no contexto da conversa inútil. Geralmente, a maledicência, né, aquela palavra ferina sobre o que surge no contexto da conversa inútil. Então, a conversa inútil, ela é um verdadeiro ninho para coisas que não são boas. Então, cuidado que a gente tem que ter com a conversa inútil. Queixa constante, devido que vira um poço de azedume, naturalmente vai se conectar com forças similares. Vai atrair que tipo de espírito? Os espíritos revoltados, espiritual, que também estão reclamando de Deus, do que encontraram lá de lá. Essa vai ser a companhia espiritual que ele vai arrumar para si. Opinião desrespeitosa, tempo indisciplinado, ou seja, o tempo mal aproveitado, geralmente vira um tempo mal aplicado. Né? Um tempo que não está sendo bem utilizado, geralmente vai dar campo para coisas que nos vinculam à soma. Atitude insincera, observação pessimista, gesto impaciente, conduta agressiva. Então, quantas vezes um minuto de cólera pode comprometer uma existência inteira? Às vezes a gente vê aquelas notícias, coisa no trânsito, por exemplo. Um minuto de cólera no trânsito, o indivíduo faz uma besteira, da qual ele vai se arrepender pelo resto da existência. É, verdade, dependendo do que foi, em geral, mais de um. Mais de um. É. Eu me recordo de um caso que aconteceu aqui em nossa cidade. O indivíduo, por uma coisa assim, dessas, né? Questão de trânsito, o indivíduo lá, com pai, trabalhador, com família e tal, no supermercado, próximo ao supermercado ali, teve um desses entendimentos, assassinou um indivíduo, uma pessoa, saiu em fuga, né? Deixou tudo, deixou a família aqui, saiu correndo em fuga, foi achado lá nos limites do estado já. Mas você fica pensando, cara saindo do trabalho ali, o outro fazendo compra por causa de uma manobra e tal, com família, com filhos, comprometendo a existência. Isso é um dentre tantos casos que a gente poderia citar. Né? É, comportamento descaridoso, apego demasiado, decisão facciosa, ou seja, parcialidade, né? Comodismo exagerado. Então, ele citou que várias condutas, várias posturas que permeiam, que perpassam o nosso dia a dia, muito mais, às vezes, do que imaginamos, do que gostaríamos, e que são pequenas brechas para que a sombra nos assalte. Pequenas tomadas mentais que ofertamos para o assalto da sombra. E aí ele conclui, sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados, com serviço na renovação espiritual, nos reconhecemos em semelhantes fronteiras do processo obsessivo, como se estivesse à beira ali de um buraco, né, de um abismo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo. Não sei se eu falei o título da mensagem, falei emergência? Emergência, isso aqui é emergente, tratamento emergencial. Então, sempre que a gente se encontrar nisso, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendamos-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece. Então, a prece, ela é profilaxia, ela é, digamos, recurso ali de emergência. Mas nem sempre ela sozinha vai conseguir fazer o papel, porque às vezes o indivíduo vive de tal maneira negligente, relapsa, que a prece sozinha não vai conseguir restituir o mau equilíbrio. Porque é assim, gente. Não dá para achar que equilíbrio, serenidade, é algo que se obtém de improviso. Ninguém obtém uma serenidade que não construiu, diz Emmanuel. Então, sim, a prece é um recurso importantíssimo. Sempre recorramos a ela com sinceridade. Ela sempre vai trazer algum benefício. Mas não vamos deixar para ser sempre ela o recurso do desespero. Se eu não estiver mudando a minha vida ao longo do dia a dia para encontrar um pouco de equilíbrio, até para poder recorrer à prece, não adianta pensar que só a prece no último ato lá vai resolver as coisas. Né?
Eu não lembro agora se era o livro de Revistas ou outro livro lá também, que é no livro do Caminho, que é se continuar com entrevistas do Chico.
Perguntas e respostas. Ah, de entrevistas mesmo.
É,
tá.
Eu não me recordo agora, como Aquecimento e Até Aquecimento, se não me engano, são esses dois livros, não sei como são compilados. E uma delas, assim, quando o professor está perguntando para o Chico, em relação à obsessão, chega de ponto, ele pergunta, mas Chico, o que é o melhor método, assim, então, para a gente saber que está no caminho certo, né, para não estar em obsessão? E ele fala, olha, Emmanuel sempre me diz que existem duas coisas que são essenciais: a prece, que a gente lembra de Deus, e o trabalho na realidade. Ele esquece
da
gente,
esquece de nós. Sim. Então, lembrar-se de Deus e esquecer-se, né? Em serviço, claro. Não em desatenção sobre a sua vida. Mas está aí uma boa receita do nosso Chico para nós. Mas é isso, então. Não só a prece como recurso de última instância, do desespero, ela é importantíssima, sim, mas também esse trabalho que antecede a prece, que permeia o nosso cotidiano, que vai nos mantendo num patamar um pouquinho melhor, para que a gente não chegue a um tal ponto que até a oração parece fora de alcance para nós. Né?
E até como um recurso de fortalecimento de nós mesmos, assim. Essa lista de situações, muitas vezes a gente tem consciência na hora que elas estão acontecendo, né? Nem sempre, mas muitas vezes a gente se pega ali, como já estamos um pouquinho no caminho, né, de autoconhecimento, tudo, a gente, poxa, não tá legal, né? Não estou fazendo adequado. E às vezes a gente tem dificuldade, né, de vencer a nós mesmos, assim, as nossas tendências e tudo, e aí a prece vem tanto também como esse recurso de nos fortalecermos, assim, né, para vencer a nós mesmos.
E lembrando que, né, nesse trabalho mais cotidiano de aplicação do que temos aprendido, né, com o Evangelho, a gente vai construindo o mais poderoso recurso protetivo que nós temos aqui no mundo. E não é cerca elétrica, não é muro, não é vidro blindado. O recurso mais protetivo que todo ser tem aqui na Terra é a consciência guardada em paz, em comunhão com Deus. Porque se você está operando no caminho do bem e do amor, o que vier te acontecer é porque está dentro dos quadros das experiências necessárias. Agora, se você estiver vigilante, desatento, você pode atrair para o seu caminho experiências que não necessariamente estavam previstas, mas que a sua invigilância deu margem para acontecer. Entende? Então, se você está guardado em Deus, na consciência tranquila, ainda que te aconteça algo materialmente ruim, ainda mesmo que você venha desencarnar, você desencarna refugiado na cidadela da paz, Jerusalém, cidade da paz. Então, a melhor segurança que o ser pode estabelecer para si deste mundo é guardar-se em serviço, na prática do Evangelho, na consciência tranquila, porque então, qualquer que seja a circunstância que vai acontecer, é porque está dentro de um plano mesmo de acontecimento. Porque a gente sabe, Kardec fala disso, no Livro dos Espíritos, aí, quem quiser ver, a influência dos Espíritos nos acontecimentos, tanto para o bem quanto para o mal. E eles falam como é que os Espíritos vão nos influindo. Os nossos benfeitores, por exemplo, muito da atuação deles é uma simples inspiração que nos diz, olha, não vai por esse caminho hoje, não passe por ele hoje, né? Quando não tem que acontecer. Mas se você está em vigilantes atentos, você não consegue nem captar uma intuição dessa, e aí de repente você vai parar num lugar, vive uma experiência que não necessariamente precisaria acontecer. Agora, se você está bem sintonizado, as coisas fluem de maneira melhor.
Então, quando as conversas necessárias, eu me lembrei de Emmanuel, eu acredito que seja de Emmanuel, faz muito tempo que eu li. Ele descreve que quando nós nos encontramos com alguém que nós ouvimos há muito tempo, as primeiras palavras expressam sentimentos, né, muito positivos e tal. Ô, fulano, como é que tá? Tudo bem? Abraço. E a sua mãe? E a sua esposa? E aí, você casou? Tem filho? Então, aquele interesse, aquela coisa gostosa que acontece com a troca de invitações positivas. Né? Mas o Emmanuel disse os primeiros três, se qualquer coisa por aí, porque daqui a pouco um já fala para o outro assim, oh, você lembra da Maria de Lourdes que morava na nossa rua lá? Não, lembro dela e tal. Então, você acredita que ela largou o marido dela e fugiu com o dono da padaria,
Zé Antônio?
É uma coisa muito trivial, muito simples, aparentemente sem maiores consequências. Mas já resvalou para o terreno da maledicência. E a partir daí, sim, consequentemente, a vibração da conversa vai ser boa.
Ou as queixas, né? Ô, pai, como é que você está? Aí começa a briga de quem está pior, né? É, não, você não sabe eu. Não fala lá as dores, né? E eu, então, né? Tipo assim, o meu tá o dobro.
É muito bom.
E aí já entra naquela espiral de quem tá sofrendo mais, né?
O vitimismo.
Exato. Então, assim, são esses assaltos da sombra que nos tomam, né? De modo que mais do que temer, gente, circunstâncias físicas, acontecimentos materiais, a gente precisa estar mais atento ainda é com os assaltos espirituais. Porque, às vezes, somos tomados de inopino por uma circunstância, um acontecimento. Beleza, mas o mais importante é ver o que que essa circunstância, quais emoções, o que, que ela gerou no meu plano interno, na minha cidadela interior. E é com isso que a gente precisa estar muito atento. Né? Para ilustrar, eu trouxe aqui uma mensagem que eu achei interessante do Emmanuel. Está no livro Intervalos, capítulo de número 6, chamada Perigos. O que é isso? A gente vivendo a matéria, é muito comum, né? A criatura viver cheia de receios quanto aos perigos do que lhe pode acontecer no mundo. E a gente vai se protegendo. Claro que existe um mínimo aí de prudência, né? Você ser precavido, você não dar margem também, né? Então, vivendo no mundo, você tem que ter algumas precauções. Mas tem criatura que entra quase que numa, como se diz, uma paranoia mesmo, né? De ficar concebendo todas as possibilidades e viver temendo. Não, e se acontecer esse desastre, e se acontecer isso, se eu for assaltado assim, ou assado e tal, a criatura vive temendo mais isso do que as quedas morais. Esquecendo aquilo que Jesus disse, né? Poucas vezes a gente ouve falar dessa orientação de Jesus. Seja extra, seja outra coisa. Jesus diz assim, não temais aqueles que podem ferir o corpo. Não temais aqueles que podem matar o corpo. Temais antes aqueles que podem lançar a alma no inferno. E o que pode lançar a alma no inferno? Não é material, é espiritual. Então, não é que Jesus não está dizendo para a gente ser relapso, é, escolha nossa, né? Relapso com os cuidados materiais, o zelo pelo corpo, né? Não vamos dar margem. Infelizmente, ainda temos no mundo a criminalidade e tal, são irmãos nossos ainda por despertar. Mas mais do que isso, mais do que temer aquilo que possa ferir ou mesmo eliminar o nosso corpo, a gente tem que estar muito mais preocupado com aquilo que possa iludir a nossa alma, nos fazendo descer a precipícios dos quais será muito difícil sair depois. É mais ou menos isso que Emmanuel vai comentar sobre esses perigos aqui nesse capítulo. Guarda a própria alma na compreensão e na bondade para com todos, a fim de que o amor te preserve as fontes da vida. Então, aquilo que o Raoni disse lá, as melhores proteções que o Chico trouxe. A oração, em que a gente se lembra de Deus, e o serviço no amor, em que nos esquecemos de nós mesmos, mas somos por isso mesmo mais protegidos pelo alto. Que estamos também mais sintonizados com o mal. Muitos companheiros atravessam o campo humano receando calamidades exteriores, amplamente desprevenidos contra os flagelos do mundo íntimo. Então, é doloroso quando acontecem as calamidades exteriores, nos compadecemos, vibramos, oramos, mas também não podemos viver a receá-las. Se tiver que acontecer dentro das leis da natureza, acontecerão e nós vamos contorná-las, nós vamos superá-las como sempre temos superado. Agora, a gente tem que estar muito mais atento às calamidades morais, que às vezes são muito mais destrutivas do que as calamidades exteriores. Que às vezes vem um enchente e destrói muitos lares, muitos bens materiais. Mas e a enchente de egoísmo que às vezes toma conta de uma civilização? A enchente, a inundação de indiferença ou de corrupção que leva de roldão muitas almas, comprometendo-as depois perante a lei. Então, são essas enchentes muito mais graves.
Se refletem as materiais. Porque a gente tem as morais, a gente dá brecha até para que as materiais existam.
Como elementos, né? De despertamento, talvez.
A gente pode dar, por exemplo, uma enchente física, né? Que é dentro da casa, história. Se ali também existe essa enchente da indiferença moral, a gente vai falar, não, é isso mesmo, seja essa casca do seu. Mas se existe aquele caminho do bem, do amor, seguindo o aperfeiçoamento, acontece a enchente física mesmo, mas tem toda uma motivação ali, para ajudar, buscar, para ver o que é possível, o que a gente pode fazer também aqui.
Exatamente. Aí, gente, pensando nisso, a figura metafórica do dilúvio lá de Noé, uma conotação toda diferente. Só deixei uma pista aí, mas é um estudo vasto que dá para se fazer. Será que aquele dilúvio que se fala lá realmente é um dilúvio físico? Ou se fala ali de um dilúvio representar um tempo de renovação em que uma civilização muito entregue a uma postura infeliz é submetida a experiências renovadoras? A arca ali tem muito a ver com a mente, né? Esse é um estudo, um seminário a ser feito futuramente. Voltando aqui, ó. temem o fogo terrestre, que a água consome, e não se precatam contra o incêndio da discórdia que lhes destrói o templo doméstico. A gente vê aquelas notícias que são realmente tristes, que nos, né, levam a compadecermos, aqueles incêndios que às vezes tem lá na Califórnia, ou mesmo aqui no Brasil, né, recentemente tivemos casos. Mas, gente, tem um incêndio muito mais destruidor, lavrando há muito mais tempo, que é o incêndio nos lares. Quantos lares não são verdadeiras caldeiras de agressividade mútua, de antagonismo, né, aquela postura áspera de um para com o outro. Então, esse incêndio é muito mais grave, então é visto, não gera tanta comoção do que o incêndio que destrói as casas, ou às vezes a natureza. Esse outro incêndio está em muitos e muitos lares, e muitos dos grandes dramas da humanidade começam justamente nesses incêndios nos lares, em que pais, às vezes, que agrediam, que eram muito ásperos, geram espíritos depois atormentados, que vão traduzir esse tormento no seio da sociedade. Né, os processos de feminicídio que nós vemos todos os dias no noticiário, tem lá um processo, uma notícia de feminicídio que começa nesses incêndios. Então, está aí, está lavrando a solta esse incêndio. Apavoram-se diante de profecias inconsequentes, nada compatíveis com a misericórdia que nos preside a existência, e adormecem desavisados à frente dos deveres que a vida lhes confiou. Então, fala em transição planetária, a criatura fica pensando em cataclisma, em tal, em terremoto, sei lá mais o quê, né? Que nada compatíveis com a misericórdia que nos preside de existência, esquece que transição é convite à execução dos nossos deveres. Enquanto nós, como humanidade, estivermos fugindo dos nossos deveres, a transição será processo ainda a ser realizado. Será sonho, uma aspiração. Amedrontam-se perante a bala mortífera que assalta o corpo frágil e perecível e entregam-se ao vírus da calúnia que lhes corrompe os tecidos sutis da alma. Aquele que calunia dá um tiro espiritual em si mesmo. Fere-se a si mesmo com largas parcelas de expiação, de dores e de lágrimas para o porvir. Qual que é mais grave? A bala dita perdida que vem de fora e às vezes até elimina o corpo, ou a bala é emitida por nós mesmas, da qual nós somos a primeira vítima. Entende o que Jesus quer dizer? Não tem mais que possa ferir o corpo, mas antes de mais nada que possa complicar a alma. Recuam espavoridos ante a infestação da varíola ou do tifo, que a medicina combate com segurança, e aceitam sem murmurar as sugestões da preguiça e da indisciplina que lhes atormentam as horas.
Isso tudo tem muito a ver com o que a gente falou do tempo, do imediatismo. Porque, no fundo, medo das questões que podem ferir o nosso corpo é materialismo ainda, né? Quando a gente está vivendo focado...
Jericó.
Nessa encarnação, nesse corpo que é perecível, né? Quando, se a gente volta a nossa preocupação para as coisas que realmente podem prejudicar a questão do espírito, né? É o que diz respeito ao tempo, à nossa vida real mesmo. E aí... O que, que é na balança, né? O que a gente põe? A gente prefere valorizar o que vai crescer mais rápido, né? Essa mudança de perspectiva de qual está sendo a nossa prioridade na vida, né? São só as questões materiais que são importantes, claro, e mais uma vez a gente não vai menosprezar isso, são ferramentas, são instrumentos de Deus, mas percebendo que às vezes essas coisas sutis que a gente não vê, que dizem respeito ao espírito, são prejuízos muito maiores no tempo, assim, né?
É porque a gente vai sim se proteger, né? da varíola, do tifo, de enfermidades similares, com os recursos que a medicina já nos traz. Mas supondo que, né, que viéssemos a perecer por conta disso, morreu o corpo, acabou o problema com a varíola e com o tifo. Agora, a preguiça, não, morreu o corpo, agora aí começa a ver mais detidamente o problema da preguiça. Né? Então, um morre com o corpo, o problema. O outro continua. Né? A preguiça, aqui a indisciplina, morreu o corpo, o problema segue lá. Agora, a varíola morreu o corpo, beleza. Isso aí ficou. Referem-se a perigos remotos, que talvez jamais lhes visitem a estrada e caminho, por vezes, entre as farpas invisíveis da desarmonia e do ódio, do ressentimento e do desespero, criando com a própria atitude a taça de sofrimento e de expiação em que sorvem, desalentados, o escuro elixir da morte. Então, a criatura fica lá concebendo possíveis problemas, que talvez nunca acontecerão, convivendo diariamente com o ressentimento, com o ódio que está ali consumindo dia a dia, a energia, a própria saúde. Por isso ele conclui, ó, conserva o coração no entendimento, o cérebro no equilíbrio, os olhos na visão limpa do bem, o verbo na fraternidade real, as mãos no serviço cessante, e não precisarás temer perigo algum. Então, se a gente mantiver essa postura, nós estamos subindo em direção a Jerusalém e não descendo em direção a Jericó. Portanto, muito mais protegidos de tudo que nos possa acontecer. Ainda pode acontecer algo exterior? Pode acontecer. Pode surgir uma enfermidade? Pode. Podemos ser assaltados? Sim, podemos ir até desencarnar. Mas espiritualmente estamos protegidos. Isso é o que importa. Então, não precisarás temer perigo algum, de vez que a fortaleza interior ser-te-á em tudo, a força precisa para que possas refletir onde estiveres a vontade sábia e compassiva de Deus. Mais alguma coisa, pessoal? Por hoje? Diga lá, Lívia.
Só um comentário rapidinho que eu acho que resume bem isso tudo que a gente tratou hoje, pensando em Jesus como a resposta, né, aquela frase do início do estudo, pensando nesses assaltos que a gente pode recebendo ao longo da vida por invigilância, pelos locais em que a gente se coloca, tem um episódio daquela série do The Chosen, que eu achei assim, a sacada fenomenal de quem escreveu, né, que ele tem, eu acho que está na segunda temporada, um momento em que ele vai e visita o assaltante. Ele deixa entender que ele está visitando o assaltante da passagem do Bom Samaritano. E aí a gente vê a misericórdia divina atuando ali, né? Ele vai em busca desse assaltante. É lógico que é uma licença poética ali, mas assim, eu achei fenomenal a forma como foi abordado na série. E ele cura, né, esse assaltante. Então, assim, é tipo aquele texto do Emmanuel do Convite ao Banquete, né, da gente trazer aquilo que nos assalta indo o coração para o banquete do Cristo, né, para o Evangelho, e educar esses sentimentos menos nobres que ainda assaltam a nossa vida, a nossa prática, para que eles também comunguem da mensagem de Jesus e a gente consiga se curar nesse processo, né.
É muito interessante isso que você trouxe, né, Lívia? Apenas complementando, me fez lembrar uma vez, não sei onde que eu li ou eu ouvi um caso em torno do Chico, de uma pessoa que estava tendo dificuldade, né, para vencer um vício, no caso, acho que era o cigarro. E ela naquela luta, né, e toda vez aquele vício vinha, assaltava ela de novo, digamos assim, né, tomava conta e ela cedia mais uma vez aquele vício e tal. E aí o Chico, conversando com ela a respeito de como vencê-lo, ele disse mais ou menos isso: olha, a proposta não é lutar contra ele, né? Chega e fala assim para ele: olha, o cigarro, né? Você foi um grande companheiro por muito tempo, esteve junto comigo, agradeço por tudo que a gente viveu, mas infelizmente não dá mais para a gente seguir junto, né? Mais ou menos esse termo, sabe? Ao invés de brigar, como você falou, visita lá o vício, conversa com ele, agradece ele pelo tempo que ele esteve com você, pelo que ele fez e tal, e fala, agora a gente vai ter que caminhar caminhos diferentes. Isso é convidar ele para o banquete do Evangelho, né? Em vez de simplesmente querer arrancar e olhe para aquilo, veja aquilo, admita que aquilo esteve com você por tanto tempo, né? Agradeça de alguma maneira pela experiência, até pelas dores que aquilo te gerou, que te fez mais madura, a ponto de não querer mais isso agora. Agradeça isso tudo e fala, agora o nosso caminho segue por bandas diferentes. Né? Então, acho...
A resistência não violenta, né?
É isso mesmo. Exatamente.
Em relação à salve, a nossa postura, também tem duas coisas. Uma é da fala de Jesus que te sobra, que está na boca, e a taça do papai, ele está roubando o papai. Então, quando a gente está na tesoura de Deus do céu, né?
É isso.
É outra, demais, né? A Júlia gosta muito da história dos três partidos, falava direto para ela. Eu comecei a fazer correlação para ela, de certa maneira, ela entendeu. Da casa que a gente constrói na areia, a casa que a gente constrói na rocha. Mas mesmo quando a gente está fazendo a casa na rocha, a casa de tijolo, lá no terceiro portinho, tem uma chaminé. Mas se a gente mantiver acesa a lareira da oração, da vigilância, tudo, aí a gente fica de dos sorteadores.
Dá para entrar.
Mas a chaminé ainda é muito difícil. Nosso estágio tem uma, várias chaminés. Mas tem que estar acesa
a lareira. Se a lareira estiver ali, ótima analogia, né? Uma parábolazinha para a Julinha ir entendendo e decodificando ao longo do tempo. Bem, por hoje a gente para aqui, então, pessoal. Acho que a gente trabalhou os principais pontos, né, que estavam previstos, e aí, na semana que vem, a gente volta aqui pegando o restinho do que estava proposto para hoje e já o restante do versículo que já estava previsto para a semana que vem. Então, despedindo-nos aí do pessoal de casa, agradecendo pela presença, pela participação nesse retorno dos estudos desse ano. E, se Deus me permitir, então, estamos de volta na semana que vem. Um grande abraço.